texto da palavra com você. Quantos amam a palavra de Deus? Tenho tanto a compartilhar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis 18, de 9 a 14. Enquanto você abre, eu sou Flávia e eu tenho muitas missões e responsabilidades na minha vida, mas tem um título que eu sou apegada, e esse ninguém pode nunca, jamais arrancar de mim, que é o de ser filhinha do papai. Eu queria te lembrar que ao longo da sua vida, suas funções vão mudar, talvez as roupas que você veste numa estação, você vai estar mais dentro de casa, maternando com seus filhos pequenos, numa outra estação, talvez trabalhando fora, em outro momento mais ativa de maneira eclesiástica dentro da igreja. Mas nunca se esqueça que, independente da estação, independente da sua roupa ou de como você manifesta o seu sacerdócio, você é sim ministra em tempo integral. O Senhor nos chamou como mulheres, e ministério tem a ver com esse serviço apaixonado a Deus sobre o nosso sacerdócio, que primeiro é de maneira vertical ao Senhor. Nós existimos para o louvor da glória dEle, nós existimos para a glória dEle, tudo por Ele, por meio dEle, para Ele, e nós manifestamos aquilo que carregamos para servir ao próximo. Esse é o resumo do nosso propósito. Eu quero ler esse texto com você, Gênesis 18, de 9 a 14, a palavra diz: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei ao Senhor na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe por acaso alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Senhor, essa é a tua palavra, e nós oramos para que ela seja como uma espada afiada de dois gumes, que possa discernir pensamentos, intenções, que possa trazer, Senhor, discernimento profético para nós enquanto mulheres nesse tempo. Nos ensina, Senhor, nos faz ser essas mulheres cada vez mais apaixonadas pela tua presença e por essa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, nós queremos ser mulheres bíblicas, mulheres profundas. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Queridas, eu tenho visto Deus operar um movimento muito poderoso no meio das mulheres das nações. Não só no Brasil, como na América. É nítido ver que agora, nesse momento, sobre a terra, o que o Senhor está operando é com mulheres. O ministério feminino tem florescido de uma maneira incrível. Durante muitos anos, nós fomos caladas, tolhidas, banidas até, inclusive por muitas igrejas, de termos uma voz. Por um outro lado, um outro extremo foi levantado. Muitas mulheres, de maneira insubmissa, se insurgiram contra a ordem de Deus e se levantaram de maneira ideológica para poder terem alguma voz. E o que eu vejo Deus fazendo exatamente agora sobre a terra, trazendo as mulheres para uma centralidade, um equilíbrio na palavra. Nós agora entendemos quem somos, somos filhas, temos uma identidade curada. E agora, temos nos levantado de maneira assertiva, como mães, como mulheres no ministério, como mulheres em todas as esferas e montes de influência, para manifestarmos a glória de Deus como nunca na terra. Eu estava lendo um estudo há um tempo atrás, e da Harvard Business School, e ela dizia, esse estudo dizia o seguinte: se você quer mudar uma sociedade, se você quer mudar um país, uma nação, uma cultura, comece pelas mulheres. As mulheres são a célula mater da família, o coração da família. E eu creio que É muito profético. O Senhor está tocando e restaurando a dignidade, a identidade das mulheres, para que nós possamos levantar não uma voz autoproclamada, uma voz que fere princípios ou que ultraja os nossos homens, porque durante muitos anos mulheres se levantaram oprimindo homens. Mas nesse momento, mulheres que entenderam o seu lugar e que estão agora gerando para Deus. Veja como é tão lindo quando Deus vai fazer a mulher, ele faz ela de um osso, de uma costela, a costela de Adão. E é interessante a gente falar sobre isso, eu amo falar sobre esses assuntos, porque a costela, o osso, dentro do osso tem a medula óssea. E a medula óssea é aquela que é responsável por nutrir, por estabelecer células de defesa. Todas as nossas células sanguíneas de defesa, linfócitos, são gerados ali na medula óssea. Quando Deus tira a mulher do osso, ele estava nos tratando como mulheres fortes, firmes e como aquelas que são capazes de nutrir, de gerar vida, de trazer vida num ambiente de esterilidade, de trazer. A mulher é aquela que é responsável por nutrir, por acolher, por doar vida. A mulher é essa doadora de vida. A mulher foi confiada proteger, nutrir. Quantas aqui já são mães? Levanta a mão para mim. Um belo dia você descobriu que estava grávida. E você não fez nenhum esforço, além de ir para suas consultinhas de pré-natal, de tomar suas vitaminas. Você nem fez nenhum esforço para nutrir o seu filho a mais, porque naturalmente o nosso corpo, ele já nasceu com esse DNA de proteger o nosso útero, de proteger, de nutrir a natureza. Aquilo que Deus fez foi tão lindo, tão perfeito, já está em nós, faz parte da nossa identidade. E eu quero começar essa noite falando de algo que muitas de vocês já viveram, outras ainda vão viver. Você vai já entender onde eu quero chegar e o que que isso tem a ver com o nosso texto bíblico de hoje. Eu estava preparando essa mensagem, o Senhor começou a falar comigo: filha, diga às mulheres que elas nasceram para gerar e dar à luz, que elas são essas profetisas, mulheres que foram geradas, colocadas no meio das famílias, nessa nação, que foram trazidas, e que você e eu somos essas que carregamos no físico e no espírito úteros proféticos para gerar e dar à luz. E o que Deus está fazendo no nosso meio, no meio das mulheres, é justamente nos sacudir para que nós possamos voltar à nossa identidade. E eu estava lembrando de algo que eu vi muitas vezes acontecer, que é o processo de trabalho de parto. O trabalho de parto, ele tem 6 níveis de acontecimento. Eu estive presente em muitos nascimentos como pediatra. Muitas vezes eu estava do lado aqui esperando a mulher terminar o trabalho de parto, para enfim dar a luz. Quantas aqui pariram de parto normal? Levanta a mão aí. Uma salva de palmas para essas guerreiras. Eu tive 2 cesáreas, irmãs. E quando o Senhor foi me lembrar exatamente de como que é, porque quando a gente começa a gerar, o Senhor é tão didático conosco. A gente não está imediatamente pronta para dar à luz. Existe um processo. 9 meses gerando. 9 meses carregando aquele bebê e desfrutando de todo tipo de sentimento. Às vezes empolgação, outras vezes exaustão. Tem horas que a gente não dorme nada. Eu lembro de eu dizer para um colega que era obstetra, eu dizer para ele: eu estou muito cansada, estou morta de cansada. Eu acho que eu estava com 6 meses de grávida. Ele dizia: oh, Flávia, você não sabe de nada, inocente. Agora, minha filha, durma, porque você vai passar um bom tempo da sua vida sem dormir. E a gente vai gerando, vai passando o tempo, chegando a hora, os 9 meses. E eu não sei se você passou por isso, mas quando vai chegando a hora da gente dar a luz, muitas vezes a gente fica naquela dúvida: ai, será que eu estou em trabalho de parto? Ainda mais se é a primeira vez. Será que começou? Se não começou, será que eu já estou pronta para dar à luz aquilo que eu estou gerando? E a primeira fase do trabalho de parto são os pródromos, que são aquelas contrações falsas, sabe? que muitas vezes levam as mulheres ao hospital, elas sentem uma dor e elas falam assim: eu acho que eu já estou pronta para dar à luz. Os pródromos são literalmente os alarmes falsos. Você vê a barriga endurecer, principalmente aqui embaixo. Essa palavra eu só posso ministrar em culto de mulheres, gente. Porque a gente entende. A gente sente o desconforto. A gente pensa assim: é agora, vai nascer. Mas calma. Esse desconforto que você está sentindo é só uma sinalização de que você está prestes a dar à luz. Porque todas as vezes que algo novo está para nascer, é natural que nós nos sintamos desconfortáveis. É natural que a gente comece a enfrentar algumas dores que a gente não tinha até então. Alguém se identifica. Mas tem uma segunda fase. A segunda fase do trabalho de parto é chamada de fase latente. Depois daqui vocês vão poder sair dizendo que vocês sabem as fases de trabalho de parto, tá? E é bem aí na fase latente que as contrações começam a acontecer de verdade. Elas ficam numa frequência, numa duração mais definida. E agora já está difícil ignorar. É nessa fase, é a hora que muitas mulheres vão para o hospital e que quem está atendendo, o médico diz assim: descansa, volta. Ainda não está na hora. E é muito comum quando a gente sente assim: não, agora vai, a dor aumentou. E a gente escuta de alguém: descansa, confia, espera. Dá vontade de a gente bater. Eu não sei você, mas eu sou nordestina. Que descansa, que espera, não está na hora, vai. Eu já ouvi tanto isso, eu já esperei tanto. Calma, tem mais uma fase. É a chamada fase ativa. E aí sim, é a hora de você pedir ajuda. Nessa hora, você vai ter que pedir para ajuda de alguém de casa para ir com você na maternidade. É na fase ativa que as contrações começam a ficar mais fortes, mais frequentes. E bem aí, minhas irmãs, quando você diz: vai nascer, é que a dor começa a apertar. Aí você pensa assim: meu Deus, será que isso vai acontecer logo? Mas calma, a gente ainda está agora indo para a quarta fase. E a chamada fase de transição. A fase de transição é conhecida como a fase da covardia. O menino está para nascer e você está dizendo: eu nem quero mais menino. Não quero, eu não queria estar grávida. Você olha para a cara do marido e você diz assim: sai da minha frente que tu é o culpado. Essa é a fase que a gente se acovarda. É essa hora que a gente pensa assim: eu nem queria estar gerando mesmo. Será que não podia ser outra mulher? Acontece que Deus escolheu você para aquele momento, para aquela hora. É nessa hora que você diz assim, num misto de dor, de cansaço, de contrações muito fortes, é que você pensa: meu Deus, eu não vou aguentar. É como você chega bem aí. Mas calma, tem mais uma fase. A fase 5 do trabalho de parto é chamada, por que será, de círculo de fogo. Esse é o período expulsivo. No período expulsivo, o menino já está lá. Então, até a fase anterior ainda dava para enganar um pouco. Mas quando está para nascer, ou vai, ou vai. É a hora que a gente diz assim: olha, você vai ter que respirar fundo e fazer a sua maior força, porque aquilo que você está gerando vai vir à luz agora. Normalmente, quando a gente está, presta atenção, quem está me entendendo de maneira espiritual, quantas aqui? Quando você está prestes a dar à luz e você chega nesse momento da sua vida que você diz, você passa por tudo isso, primeiro você acha que está na hora de dar à luz, Deus diz: espera. Você diz: mas já estou esperando há tanto tempo. Calma, está chegando. Depois você passa por aquele momento que você diz assim: nem queria mesmo. Por que Deus não levanta outra pessoa? Está doendo demais em mim. Eu só quero ser uma Maria, Jesus. Deixa eu ficar aos teus pés. A gente dá logo uma resposta espiritual. Ei, mas o Senhor está dizendo: você nasceu para gerar e dar a luz. E não há como fugir dos desconfortos do processo. Porque quando nós estamos carregando algo que é divino, que é santo, também espiritualmente, vai chegar a hora, e talvez você precise daquela voz. Eu sou essa voz. Isso é profético. Porque eu sou pastora e eu sou médica. Eu estou te dizendo, está no círculo de fogo. Vai nascer, faz só mais uma forcinha, porque vai vir à luz aquilo que Deus está fazendo na tua vida, mulher. Eu estou aqui para te lembrar que os sonhos, as palavras, as profecias que você recebeu, que talvez você tenha esquecido, eu estou aqui para gritar no teu ouvido e dizer, vambora, faz só mais uma força, vai nascer, vai vir a luz. Então, depois disso, a mulher pega o bebê no braço. Ah, que alegria, depois de tanta pressão, de tanta dor. E a gente esquece. Muitos esquecem que ainda tem a última fase. É a sexta fase do trabalho de parto, chamada de dequitação da placenta. Vou explicar. Depois que o menino nasce, que a gente contempla a promessa, ainda não acabou. Se a mulher sair para mostrar o menino na rua logo, além dela expor aquele bebezinho tão inocente, a contaminação, a gripe, a tantas outras coisas, ela também pode ter uma hemorragia. E é nessa fase, chamada por muitos de fase do resguardo, que a mulher tem que se retirar, sair um pouco de cena e proteger aquilo que está tão novinho, que acabou de ser gerado. Minha irmã, deixa eu te dizer algo. Eu sinto no meu espírito que, sabe, o que Deus está fazendo no meio das mulheres das nações está só começando. E nós vamos precisar dessa sabedoria estratégica de dar a luz, de gerar para Deus, de dizer, Senhor, conta comigo para ser uma resposta para minha família, para os meus filhos, para o meu casamento. Conta comigo para ser essa que é engravidada dos teus sonhos. Mas me ensina também, Senhor, a não me expor desnecessariamente, a não falar mais do que convém. Me ensina, Senhor, a me resguardar, a resguardar aquilo que eu acabei de gerar. Queridas, quando nós lemos essa história sobre Sara, a primeira coisa que você precisa lembrar é que em nenhum momento a Bíblia diz que Sara é estéril. Sara nunca foi estéril. Eu desafio você a achar algum texto da Bíblia que me diga que Sara era estéril. Sara nunca foi estéril. Eu vou te provar. Gênesis 11:30. A palavra diz assim: entretanto, Sarai era estéril. Não tinha filhos. Em Gênesis 10:10. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Em Gênesis 17, Deus muda o nome de Abraão para Abraão e lhe dá claramente uma promessa de descendência. Em Gênesis 17:15, Deus muda o nome de Sarai para Sara. Em Gênesis 21, Deus dá um filho a Sara. Entenda algo comigo. Eu aprendo com essa história, se você entender que na Bíblia, especialmente os nomes antigos, o Antigo Testamento está recheado disso, de histórias onde havia uma improbabilidade, uma impossibilidade de algo. E quando Deus mexe, toca na identidade daquelas pessoas, então algo novo acontece. O nome Sarai, que significa minha princesinha, como uma mulher mais frágil, ou para que você entenda melhor, toda partícula no hebraico, o I no final, significa uma partícula de oposição, de resistência, uma partícula negativa. Vou explicar melhor. Sarai carregava na identidade dela, a identidade dela é: você é uma dama, você é uma princesa, você está sendo preparada para ser mãe de nações, mas existe algo na tua identidade que impede você de dar a luz. Ela carregava essa impossibilidade, essa improbabilidade. E talvez você tenha chegado aqui ou esteja nos assistindo e você diga assim: eu não sou capaz de gerar para Deus, eu tenho lidado com a infertilidade, com a esterilidade em tantas áreas da minha vida, pastora. Você não conhece a minha história. Eu tenho tentado, eu tenho me esforçado, eu tenho feito o que eu posso. Talvez assim como Sarai, você carregue algo dentro de você que é um fator opositor para que você gere. Mas o poder do nome de Jesus, eu estou aqui nesse dia para te lembrar que tudo aquilo que tem impedido você de gerar e de dar a luz para Deus, de gerar e ser uma mulher frutífera para a glória do nome de Jesus, toda oposição, todo impedimento, toda resistência espiritual, no poder do nome de Jesus, cairá por terra. Você pode dar um glória a Deus comigo bem forte? Eu não sei qual é a impossibilidade que você tem vivido. Talvez uma luta na tua identidade, que começou lá na tua infância, uma orfandade. As pessoas hoje falam muito sobre propósito, e algo que eu sempre gosto de ensinar é que não existe um propósito revelado se não houver uma identidade curada. E é impossível haver uma identidade curada sem uma paternidade bem resolvida. A maior ferida da humanidade, minhas irmãs, sem dúvida nenhuma, se chama orfandade. E quando Jesus vem, a primeira missão de Jesus é nos apresentar ao Pai. Em Mateus 6, quando Ele nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele não estava nos ensinando uma reza pronta, mas Ele estava nos ensinando um novo nível de maneira de nos relacionarmos com Deus. Porque até então os judeus conheciam a Deus por mais de 77 nomes: Elohim, El Shaddai, Yahvé Nissi, Yahvé Shammai, tantos outros nomes que exaltavam a magnitude, o poder, a soberania de Deus. Mas se tinha um nome que os judeus não conheciam a Deus, era Pai. Quando Jesus vai apresentar a Deus para a humanidade, Ele diz: de agora em diante vocês orarão assim: Pai Nosso. O Pai não é só meu. Em João 3,16 a palavra diz que Deus deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus vem como Filho único de Deus. Mas depois o apóstolo Paulo diz que Ele se transforma no primogênito de muitos irmãos. Quando Jesus vem à terra, Ele diz: o Pai não é mais só meu, o Pai é nosso. Se tem algo que mudou a minha vida, foi entender sobre a paternidade de Deus, sobre esse amor. É poder ser chamada filha, 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 filha. Talvez o mundo te dê rótulos. Talvez você tenha recebido rótulos de improbabilidade, de impossibilidade, de esterilidade. Talvez você carregue coisas tão negativas como Sara carregava, como Sarai. Era algo que dizia para ela: isso te impede, você só vai até aqui, você não pode gerar. Isso simboliza tanto para a gente. Porque na nossa vida nós vamos acumulando coisas que nos impedem de ser as mulheres que Deus nos criou para ser. Mas quando Deus visita Abraão e Sara, Ele dá a eles uma promessa poderosa. Eu queria que você guardasse essa chave, esse princípio no teu coração. Nunca, nunca duvide das promessas de Deus para você. Sara sorri do projeto de Deus. Atire a primeira pedra, quem nunca fez isso. O que, Deus? Eu? Senhor, já sou uma idosa. Cadê as mulheres acima dos 40 anos aí? Eu não sei você, talvez tenha sido só eu. Mas quando eu virei a página dos 39 para os 40, eu falei assim: ah, eu não sou mais adolescente, eu não sou mais uma jovem adulta, também não sou ainda uma idosa. Senhor, acho que tem coisas que não servem mais para mim. Eu quero te lembrar que, embora você tenha engavetado sonhos e projetos, Deus não se esqueceu deles para você. Talvez você tenha impossibilidades. Ah, pastor, eu tô aqui, eu tenho tanta coisa a resolver ainda, o meu status, a minha vida. São tantas oposições que me impedem de dar a luz. Como ela tinha, ela ri. Você pode até se achar uma improvável, minha irmã, mas não desmereça a promessa do Senhor. Mais uma vez nós vamos ler quando a palavra fala, lá em Lucas 1, quando o anjo Gabriel aparece a uma jovenzinha chamada Maria. Maria diz o quê? O que ela apresenta para o anjo? Quando o anjo diz para ela: Maria, bem-aventurada, agraciada és, tu vai ter um filho, o nome dele será Jesus. E ela fala: eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Mas logo depois ela apresenta uma impossibilidade. Ela diz: como que eu vou gerar? Ela entendeu a promessa. Quantos entenderam a promessa de Deus? Para si, levanta a mão. Ela entendeu a promessa, mas Maria disse assim: mas Senhor, eu sou virgem, eu não conheço marido ainda, eu não conheço homem, como que eu vou gerar? Ei, tá tudo bem em apresentar as tuas impossibilidades para Deus. Maria fez isso. Nunca existiu, nunca haverá uma mulher tão bem-aventurada quanto a mãe do nosso Salvador. Que exemplo de mulher que se dispôs a gerar para Deus, mesmo se sentindo uma menina improvável e incapaz. Que exemplo de mulher que não olhou para as impossibilidades, mas olhou para o Deus dos milagres e das promessas. Sabe, minhas irmãs, essa noite eu quero te convidar, nesse início de ano, nesse início de Rise Up, a parar de olhar para as tuas impossibilidades, improbabilidades. Eu sei, elas existem, você tem uma lista, eu também tenho as mesmas, minhas listas, né? Nem só no singular, no plural. Eu tenho várias coisas, porque eu olho e falo assim: não, Deus, Senhor, eu não sei se você já orou assim, eu já orei. Senhor, olha aquela mulher ali. Olha como ela é incrível. Senhor, usa ela. Dá esse projeto. O Senhor está falando comigo, né? Fala para ela. Eu tenho irmãs que me mandam mensagem direct no Instagram e ela fala: pastora, você deveria fazer isso, 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 isso. Você deveria começar o ministério para alcançar mais mulheres divorciadas. Mais mulheres, elas me dão detalhes. Eu olho, eu falo: irmã, muito obrigada, mas eu tô achando que esse negócio é pra você. Eu tô achando que Deus quer usar você. Pare de transferir. Isso aqui é algo que eu quero que você guarde no seu coração essa noite. Pare de transferir para outras pessoas aquilo que é pra você gerar e dar à luz. Por que que a gente quer arrumar uma H pra gerar o filho que é nosso? Você sabe o que significa H do hebraico? Um voo, como se fosse um voo de uma árvore, de uma ave que está emigrando. O nome H significa fuga. Talvez você esteja querendo arrumar alguma H, alguma fuga, algum caminho paralelo, para transferir para outra pessoa, para transferir para alguém aquilo que é para você carregar e gerar. Sara não se sentia capaz e transferiu para outra mulher aquilo que era dela. Querida, você vai precisar de outras mulheres te ajudando, mas outras mulheres adiantadas no processo para te ajudarem a gerar. Assim como Maria procurou a ajuda de Isabel. É interessante, eu amo isso, mas não vou pregar sobre isso hoje não. Depois tu me traz outra vez, eu prego uma palavra só sobre isso. Mas é lindo que quando o anjo visita Maria em Lucas 1, que ele dá a notícia, ele tá indo embora. Ok, já deu o recado de Deus. Eu sou lá do departamento de comunicação do céu, Gabriel, meu nome é Gabriel. Vim falar aqui que você vai ser mãe do Salvador. E ele vai indo embora. Eu imagino, que eu sou muito criativa, que o anjo está indo embora. Ele olha aquela menina assim: meu Deus, eu disse, eis-me aqui. Senhor, eu me dispus, eu orei, eu cantei aquele louvor na igreja. Mas no fundo, Senhor, eu não me sinto capaz. Alguém mais? Não precisa levantar a mão. Maria estava lá. Eu imagino Gabriel indo embora. E ele olha aquela menina, 14, 15, 16 anos. Ele fala assim: eu vou dar uma ajuda para ela. Vou dar um spoiler, já que não tem Instagram, rede social, Facebook, não tem WhatsApp. Ele volta lá e diz assim: ei, Isabel, tua parenta, tá grávida antes de ti. E então ele vai embora. Ele dá um spoiler para ela, ele diz para ela: existe uma mulher que está gerando antes de você e ela pode te ajudar. Não tenha medo de procurar outras mulheres que estão gerando há mais tempo que você. Todas nós vamos precisar de mulheres adiantadas no processo para nos ajudarem a gerar. A Bíblia fala que quando Maria chega na casa de Isabel, ela permanece por volta de 3 meses. Ela sobe a Judéia, subir a Judéia, literal, porque a Judéia era uma região montanhosa. Ela teve que fazer um esforço. Isso me mostra que eu e você precisamos nos esforçar para nos conectarmos umas com as outras. Quando você sai da sua casa e vem para o Rise Up, dirigiu aí 30 minutos, uma hora. Gente, não tem nada perto dessa cidade. Você está subindo a Judéia dos tempos modernos. Porque a comunhão exige movimento. Você tem que sair do seu lugar de apatia. Se você está me assistindo pela internet, você é da região, no próximo venha presencialmente. Suba a Judéia. Se conectar com outras mulheres que estão adiantadas no processo vai fazer com que você rompa com esse ciclo vicioso do conformismo, do comodismo. Você tem que subir a Judéia. Maria vai, ela passa os 3 primeiros meses com Isabel. Período mais arriscado das perdas gestacionais é até exatamente 12ª gestação, semana de gestação, que dá aí mais ou menos uns 3, 4 meses. Deixa eu te dizer algo. Toda vez que você está gerando algo no início, é a fase mais arriscada de você perder, de você colocar tudo a perder, ou de você receber tantos ataques espirituais e perder aquilo que de maneira genuína o Senhor colocou dentro de você. Procure outras pessoas, mas não queira transferir para outras pessoas aquilo que o Senhor deu para você gerar. Isso foi o que Sara tentou fazer quando ela ainda carregava essa improbabilidade dentro dela, essas crises de identidade. Ela ainda não estava entendendo. Ela sorri da promessa de Deus, ela tenta transferir para Agar aquilo que era para ela gerar, e Agar é exatamente isso, uma tentativa ansiosa. Presta atenção, Agar é uma tentativa ansiosa de dar frutos sem ter gerado. Agar é uma tentativa ansiosa de dar à luz sem ter passado pela barriga. Querida, Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida e através da tua vida. Você crê nisso? Mas vai ter que ter barriga, vai ter que ter processo, vai ter que ter gerado. Não tem como transferir para outras pessoas. É na sua barriga, é em você. Algo que eu quero que você entenda hoje, muito importante, é a gente precisa parar de tentar dar luz a projetos que a gente ainda não está pronta para gerar. Sarai ainda era Sarai, ela tenta dar um jeitinho, ela encontra ali a fuga, a rota, o atalho para poder dar a luz. E começa então, a Bíblia fala que ela gera e ela tem um filho chamado Ismael. Ismael é o filho da ansiedade. Ismael é o filho da pressa em não saber esperar o tempo e nem a hora. Ismael é o filho da precipitação. É o filho da quebra da aliança. Sabe, querida, às vezes a gente está tão ansiosa para Deus nos usar. E na era das redes sociais é muito fácil a gente construir até um ministério digital sem ter bastidor, sem ter vida. Posso falar isso aqui, pastora? Eu falei que eu queria uma palavra mais legal hoje, mais suave, mas foi isso que Jesus mandou eu pregar, então vamos embora. Ismael é fruto, exatamente, a nossa geração está acostumada a dar à luz a muitos Ismaéis, porque nós não queremos passar pelo processo de gerar. Nós queremos logo de automático dar à luz. A gente quer logo ver a coisa acontecer. Peraí, se eu não encontrar uma igreja que me ordene logo, deixa eu achar outra igreja que me dê um lugar, uma posição. A gente tem pressa, a gente não sabe esperar o tempo, o modo, a hora. Muitas vezes a gente se precipita. Meu Deus. A gente quebra alianças, como Sarai permitiu que Abraão quebrasse a aliança com ela. porque ela queria tanto aquele menino nos braços. Ismael é o fruto da quebra de aliança. Quantas vezes a gente passa por cima de princípios, de pessoas, porque a gente quer lugar, porque a gente quer títulos. Deixa eu te dizer algo, minha querida, quem quebra princípios um dia será quebrada pelos mesmos princípios que um dia quebrou. Caminhe na rota dos princípios do Senhor. Saiba encerrar ciclos com honra. Saiba esperar a sua hora, o seu tempo. Seja essa mulher fiel nos bastidores, que está ali, ó, gerando. Ok, estou na fase latente ainda. Estou achando que eu já estou pronta. Mas calma, filha, espera um pouco mais. Volta para casa e descanse. Faz o conselho do doutor. O doutor Espírito Santo. Você tem barriga. Eu sei que você está gerando, mas ainda não chegou a sua hora de dar a luz. Espera mais um pouquinho. Por que que a gente tem essa ansiedade em fazer coisas que a gente não se prepara para gerar? A gente quer simplesmente que aconteça numa fé, em relacionamento express. A gente quer mensagens de reels. A gente rola o nosso feed ali todos os dias, uma mensagem que ministra a minha alma. E daqui a pouco já vem outra e outra e outra. Enquanto Deus está convidando essa geração de mulheres para voltar para o lugar secreto. Ei, coloca a tua cara no pó, ajoelha, porque o Senhor vai falar contigo. Teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Qual a recompensa que nós temos buscado, mulheres? A autopromoção ou a promoção do alto? Eu tô doida para receber a promoção do alto, a aprovação do alto. Essa promoção que realmente pode nos levar a um lugar de paz, de tranquilidade. Ei, não deseje gerar aquilo que não é seu. Agar se aproveitou para roubar algo que Deus deu para Sara, porque ela estava fragilizada. Talvez você viva perto de pessoas que são como Agar. Talvez você já tenha encontrado pessoas que se aproveitaram da sua fragilidade para dar à luz a projetos que Deus tinha dado para você. Raquel, com inveja do amor que o seu marido tinha pela sua irmã. Lia, com inveja do amor que o seu marido tinha pela sua irmã Raquel, ela deseja comer das mandrágoras. Ela está ali e ela quer, né? Gente, troquei tudo, vou recomeçar. Raquel que era amada, Lia não era. Lia tinha mandrágoras, que era ali uma plantinha, uma florzinha que era bem afrodisíaca. E ela quer pegar aquelas florzinhas da sua irmã para gerar, para conseguir dar a luz, para realmente conseguir aquilo que não era dela, não estava na hora dela. Algo que eu preciso que você entenda é que você tem que guardar, como nessa fase que eu falei, proteger aquilo que Deus está te dando. Eu lembro de uma situação que eu vivi, que não foi nada fácil para mim. Eu tive um projeto meu. Eu vou usar essa palavra porque ela é a verdade. Literalmente, ele foi tirado de mim. Eu compartilhei na hora errada, com a pessoa errada, no tempo errado. Eu estava conversando com o editor e a gente estava preparando um projeto. E eu senti alguma confiança nele. Eu falei, então, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto. E eu comecei a descrever o meu projeto para ele em detalhes. O que Deus tinha me dado. Inocente, eu falei, eu penso em falar isso, eu penso em falar aquilo. O que aconteceu 2 meses depois, eu vi pelas redes sociais, ele divulgando esse projeto, mas com outras pessoas, gerando na barriga o filho que era meu. Ele me tirou totalmente daquilo ali. E eu falei, Deus, o Senhor está vendo. E o Senhor falou comigo, filha, você precisa aprender a guardar aquilo que eu te dei. Você precisa aprender a proteger. aquilo que eu te dei. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Às vezes a gente, na nossa inocência, na nossa pureza, a gente vai compartilhando e abrindo o nosso coração com quem não está, não é maduro o suficiente para celebrar o que você carrega. E eu estou aqui essa hora para te lembrar que por mais que alguém possa ter dado extorquir e roubar o fruto que era seu, o filho que era seu, quem tem promessa de Deus, aquilo que o Senhor falou com você, a promessa de que você iria gerar e dar frutos, vai acontecer no tempo, no modo, da maneira de Deus. O tempo passou e eu, um tempo eu desanimei, eu falei, não vou mais fazer isso também, não vou mais escrever. E Deus falou comigo, calma, foi feito com o modelo que você deu, mas o DNA, a essência, eu dei para você. Eu quero, talvez eu esteja falando com alguém aqui, porque eu não costumo contar essa história em público. Acho que é a primeira vez que eu conto essa história em público. Não posso falar mais detalhes do que isso. Mas eu acho que eu estou falando com alguém. Talvez Deus tenha te dado algo e você está vendo seu neném na barriga de outra pessoa. Como Sara estava ali vendo Agar carregando a promessa que Deus tinha dado para ela. Deixa eu dizer algo para você, minha irmã. Aquilo que você gerar de maneira genuína vai te dar muita alegria. Muita alegria. O que acontece é que quando chegou a primavera, depois a gente enfrentar o inverno árduo, que não tem beleza. Vocês aqui estão acostumados a ver. Eu não vejo muito isso no Nordeste. A gente só tem uma estação no ano todo. Mas quando chega o inverno, a árvore fica seca, fica sem nem fruto nenhum aparente. Mas é a hora que ela aproveita para aprofundar as suas raízes mais profundas. Então, enquanto ela está por fora, todo mundo está achando que ela está morta, que não tem mais jeito. Mas por dentro ela está se enchendo de vida, ela está sendo nutrida, ela está, as raízes estão alcançando os lençóis freáticos, a água das profundezas. É quando na maioria das vezes o inimigo olha para nós e diz, morreu, perdeu, não tem mais jeito. Que dentro de nós o Senhor está fazendo uma revolução completa. E quando você se permite ser aprofundada nas suas raízes, depois do inverno vem a primavera. E a hora dessa estação tão linda, das flores, dos frutos, dos cheiros. A Bíblia diz que Deus visitou Sara quando toda a impossibilidade, a improbabilidade foi embora. Quando ela aprendeu que ela não poderia repartir, ela não poderia dar aquilo que era dela, mas ela poderia repartir a bênção com outras pessoas, como ela sempre foi generosa. Quando ela entendeu que Deus tinha algo específico com ela, e ela parou de temer e de sorrir das promessas de Deus, de não acreditar, de duvidar. Quando ela chegou nesse lugar, Deus a fez gerar e dar à luz. Sara gera Isaac, o filho da promessa. A primavera chegou, quando ela achava que era o fim. Ah, queridos, normalmente quando a gente acha que é o nosso fim, são os momentos perfeitos para Deus trazer novos começos para a nossa vida. Talvez ao longo do caminho você tenha encontrado oposições, impossibilidades. Talvez você diga assim, pastor, eu estou estéril há tanto tempo, que eu nem sei mais como é ter barriga. Talvez você olhou para outra mulher e disse, dá para ela, Deus, porque ela é mais apta do que eu. Mas Deus olha para você e diz, filha, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. Jeremias 29, a palavra fala claramente sobre esse futuro, sobre essa esperança. Quando Sara já tinha lutado com todas as suas forças carnais, quando já não havia mais saída, então chegou a primavera. Chegou o momento de gerar e dar à luz. E essa hora eu estou aqui para te lembrar, querido, Ah, eu não sei em que fase você está. Se você já está com a barriga, mas está naquela fase, vai ou não vai? Já posso dar luz, Deus? Deus diz, espera um pouquinho mais. Ou se você já está naquela fase, minha querida, que é o círculo de fogo, e está doendo tudo, até o teu fio de cabelo dói. E você diz, eu não sei por que de tanta pressão. E Deus diz, eu sei, é porque está nascendo. Está chegando a hora de dar à luz aquilo que um dia eu fiz você gerar, filha. Eu creio que Deus está levantando mulheres que estão dispostas a gerar para Ele. Alguém aqui se dispõe a gerar para Deus. Alguma Maria pode dizer, Senhor, que se cumpra em mim a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade e não a minha. Eu creio. Talvez seja você, útero profético, que o Senhor quer usar para gerar o seu marido de volta para Ele, para gerar os seus filhos. Palavras sobre essa cidade. Ei, Deus quer salvar o Texas, Dallas, os brasileiros, as brasileiras, que são as mães das famílias, são essas carregadoras de tochas para as nações. Onde está o teu fogo, mulher? Onde está a paixão dos primeiros dias? Onde está o teu primeiro amor? Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. E volta. Volta. Volta a sonhar. Volta a gerar. Volta a crer. Volta a profetizar. Volta, existem coisas que Deus tem para você que são únicas. Ei, fecha os teus olhos aí onde você está mesmo sentada. Ah, eu vejo o Senhor trazendo muitas mulheres aqui de volta para esse lugar de sonho. Talvez alguém tenha usurpado um filho que era seu. E você viu um projeto, algo tão lindo, sendo gerado na barriga de outra mulher. Deus está dizendo, filho, eu não me esqueci. Eu não me esqueci. Durante muitos anos eu achei que o Senhor tinha se esquecido de mim. Eu até orava oferecendo outras mulheres para Deus, que eu julgava que fossem mais competentes do que eu. Durante muitos anos eu olhei e disse, Deus, eu acho que não, eu não tenho mais nem idade para isso. Sabe aqueles sonhos missionários loucos da adolescência? Tanto tempo e a gente vai, a vida vai azedando, amargando as nossas experiências. E a gente vai perdendo esse brilho, esse fogo, essa paixão. Eu creio que aquilo que Deus vai fazer nessa casa, nessa igreja, nas mulheres do Texas... Ah, é acender a chama mais uma vez. Volta, pega esse sonho. Ah, Deus me deu essa palavra mais cedo aqui para a pastora Aline que está aqui à frente. Mas eu creio que ela cabe para outras mulheres. Projetos que você engavetou. Você colocou na gaveta que o Espírito Santo está dizendo para você, tira da gaveta. Talvez seja na gaveta do teu computador, numa pasta escondida lá. Você digitou um projeto todinho. É um livro. Aí você olha e você é tão crítica consigo mesmo. Por que que você é tão boazinha com todo mundo, mas é péssima consigo mesmo? Deus está falando com alguém aqui. Você começou, mas você olha para tudo que você faz e você diz, não é bom, tá feio. Talvez tenham sido as tuas feridas de identidade. Você não tenha tido um pai que te afirmou, que te amou, que te disse, minha menina, tá bonito, você é linda. Mas nós temos um pai de amor. E ele nos abraça aqui nessa hora. Ele diz, filha, volta a sonhar. Volta, volta, volta. Volta para esse lugar de descanso. Aprende a lançar sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. Talvez o medo tenha batido na porta da tua alma, do teu coração. Deus, e mostra muitas mulheres aprisionadas. Você não tem ideia do quão grandioso é aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida e através da tua vida. Apenas volte, apenas diga: Senhor, eis-me aqui, eu não sei como. Eu não sei como, talvez o Senhor vai te apresentar. E um anjo do Senhor vai apontar algumas Isabéis para você nessa jornada. Mas eu estou aqui para te lembrar. Volta a sonhar.
Que alegria que você chegou até aqui. Eu espero que essa mensagem tenha sido pontual para trazer a você aí o discernimento e a profundidade em Deus. A minha oração é que cada uma dessas mensagens que estão aqui no meu canal seja um instrumento para contribuir no teu crescimento espiritual. Então você aproveita, já ativa as notificações, faz a sua inscrição no canal para você ficar por dentro de tudo aquilo que vai ser compartilhado. O meu desejo é que essas palavras sejam como flechas polidas e alcancem corações. Então, compartilha com quem você ama. Até a próxima!